A História da Minha Vida.
O Gaúcha Mais recebe mais um dos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul, que vai contar hoje pra gente a sua trajetória até aqui. João Luiz Corrêa, muito obrigado por vir ao nosso estúdio. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Que prazer. Uma pena, eu queria dar um abraço aqui, rapaz. Eu cheguei aqui, achei...
Eu dei um abraço.
A Kelly deu os três abraços aqui já.
Eu falei, é pelo tanto de tempo que ele não vinha aqui no estúdio, Stout. Ai, era tão bom, vinha, já fazia um baile, vinha com gaita, vinha com tudo.
É, mas olha como passa ligeiro, né?
Mais de 2 anos, né? A pandemia são 2 anos e 3 meses.
É, então passou muito rápido e...
E graças a Deus, passou, tá passando,
tá,
né?
Tá passando, é. Acho que também... É, a gente tem que pensar nas coisas boas, né?
É isso.
É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui.
Prazer é nosso.
Estar com vocês. E também poder falar um pouco da nossa vida, né? Que é corrida também.
O João que traz tanta alegria para as pessoas. Ele anima bailes, né? O João é um cara de bailes. Faz muita festa Rio Grande afora, em outros estados brasileiros. Ele vai contar essa trajetória. E a gente sempre começa, João, falando da infância. A tua infância, eu sei que tu tem uma ligação muito forte com a Arvorezinha. Mas a tua infância não foi lá. Tu és um cara de Soledade.
Eu tenho uma disputa lá, né?
Lá na pois região. É, eu ia perguntar se era Itapuca ou Soledade.
Isso, aí tá aí, ó. Tem Nova Alvorada junto ainda. Então eu nasci no município de Soledade, divisa com Arvorezinha, mas ficava mais próximo de Arvorezinha do que de Soledade. Eu era 30 quilômetros de Soledade e mais ou menos assim uns 17 de Arvorezinha. Era no interior, bem no campo, assim, na parte de campanha, de campo, né? E aí Itapuca era ainda um distrito de Arvorezinha e Nova Alvorada também. E até 84 eu morei lá, e daí depois a gente...
Quantos anos, desculpa?
Em 84, eu tinha 17 anos.
Vai ter que falar a idade.
55.
Tinha 17 anos quando fez...
Quando fiz essa mudança de propriedade. O pai queria que nós estudássemos, assim, os meus irmãos também. Então a gente foi para perto de Nova Alvorada, que era uma localidade chamada Linha Borelli. Aí a gente era município de Arvorezinha, e aí ficava próximo de Arvorezinha. Então aí eu viajava ali mais para Arvorezinha, porque tinha programa lá de rádio, aí o pai me levava lá para tocar, enfim. Aí eu fui servir, né? Fui no exército, daí depois voltei e continuei ali.
Mas eu queria saber sobre os teus pais, porque o teu pai tinha uma dupla, não tinha com o irmão dele.
Sim. Com o tio José.
É o João Mico, José Mico.
José Mico.
Como é que é essa história? E a tua mãe, pelo que eu li, João, ela te ensinou a tocar enquanto teu pai estava viajando com a dupla, tua mãe ia te ensinando a tocar. Me fala um pouquinho da relação dos teus pais com a música. Como é que veio essa tua paixão pela música?
Então, é bem assim. O pai e a mãe, nós somos de família de música dos dois lados, né? O pai tocava sempre desde piá.
Tocava gaita.
É, porque na época não tinha nem a gaita piano, era a gaita... ponto, né?
O Borghetinho contou.
E o meu pai faleceu há 4 anos atrás, com 90 anos. Então o pai era os pais da gente não queriam que os filhos tocassem. Uhum. Fossem músicos, porque daí tu te envolvia na música e não podia trabalhar lá na roça, no campo, daí tu ia se interter na música e deixava. E a música não tinha um mercado, né? Então era muito difícil para aprender. E o pai nasceu no Salto de Jacuí, no interior do Salto de Jacuí, onde tem a barragem lá, no Passo Real. E lá o meu avô, o meu pai tinha 6 anos quando meu avô morreu, naquela época daquela revolução que teve, né?
Uhum.
Que matava, chegava se tu não acompanhava. Então meu avô foi morto naquelas revoluções.
1923.
Isto, então.
Na época dos degolados.
Isto, então aí se tu não acompanhasse, tu era contrário.
Uhum.
Aí. E o meu
a
avô,
lei era a regra da
meu avô
da
foi morto lavrando até a boi, disse que e deixou os 4, 5 filhos, 4 nascidos e uma tia minha que a minha avó estava grávida. E aí o meu pai cresceu e o meu tio, esse o tio José, tinha 12 anos, já escondido da avó, tocava uma gaita.
Irmão do teu pai.
E deixava numa tuia.
Escondido.
Tuia, a gaita, para os outros não pegar. E aí o tio José ia para a roça ajudar a avó e o pai pegava a gaitinha. Quando a avó estava voltando, ele guardava de novo. Chegou um dia que pegaram ele tocando.
E a vara comendo?
Se emocionou. E daí... Então o pai contava, daí ele fez 18 anos, ele saiu pro mundo, serviu o exército e naquela época o homem, ele, imagina uma mulher com ela, a avó com os filhos homens, quatro filhos homens, ele saiu e foi pra Soledade, que era a cidade mãe, na época de, lá de Salto Jacuí. Aí ele, e a minha mãe, o meu avô, Turíbio Correia, é de Estrela Velha, e os avôs eram amigos. O vô Turíbio com o vô Conrado. E eles disseram, um dia que nós tivermos filhos, nós vamos fazer eles casar. Nós vamos continuar nossa amizade. E não é que o pai e a mãe foram se encontrar
não.
depois? Lá, quantos
sério?
Anos depois?
Sério?
É, lá, 20 anos depois, sei lá, mais 30 anos, sei lá. E se encontraram lá naquele interiorzão de campo. Porque daí o pai foi, o pai tropeava, daí comprou gado, começou a comprar gado e vender gado, e comprar. E é naquela época, isso lá, estamos falando, nos anos... É, o pai nasceu em 28, né? Um 30 e poucos, 40 e poucos, 50, né?
Uhum.
E era só a cavalo que andava, levava ovelha, gado, animal, cavalo, mula. E o pai foi negociando até que numa propriedade dessa achou.
Disse, opa.
E aí arrumou uma encrenca daí, porque daí o pai tocava e meu tio dos monarcas, lá o tio Gildo, viu o pai tocar e o tio Gildo queria tocar. E a minha avó não queria.
E os dois fizeram, mas como disse o PG, fizeram a dupla.
Tá, daí aí o meu avô e meu tio esse, e o pai tocavam daí em Soledade, né? Lá na cidade. Mas daí o pai foi pro interiorzão lá e conheceu a família da minha mãe. Daí esse meu tio, o outro, irmão da mãe, era doente por gaita, também queriam tocar também. Daí, e a minha avó não queria, porque o músico era... Um sinônimo que não gostava de serviço, né? Que daí não
seria, entre aspas, vagabundo.
É, naquela época cuidou... não tinha profissão, não era reconhecido,
hoje,
não tinha salário, né?
Aliás,
tinha...
nunca foi e nunca será,
até
porque
hoje...
trabalha muito.
Mas como é que chegou em ti? Essa que é a minha doutora. Tua mãe te ensinou a tocar gaita?
Daí a minha mãe, o meu pai, daí depois se conheceram lá
Sim.
E o pai casou com a mãe, aí o meu tio esse foi para Erechim, montou os Monarcas. Lá.
O Gildo é teu tio.
É meu tio, irmão da mãe.
Não tinha como sair.
E o Chiquito
diferente.
Do Bordonei também, meu tio.
Uhum.
Então eles tocavam junto. Então aí a minha mãe ficava em casa, ela me ensinou. A minha primeira música eu lembro que eu aprendi, eu tinha 6 anos de idade.
6?
É por aí, acho que nem sei se eu tinha 6, porque eu não me lembro bem. Eu me lembro que eu. Vagamente de uma música que é Selito Lindo. Quem parte leva a saudade de alguém que fica... Porque antigamente a música era muito difícil. Só o Pedro Raimundo tinha música, né? E música sertaneja, de raiz, não existia. É, no tempo do pai aí, da mãe, a música gaúcha era... Depois veio os Bertucci. Lê,
né? Não, mas lá antes é isso, era Milionários é Rico, era coisa de, então, do raiz,
comecei,
do caipira, sertanejo raiz.
Eu comecei tocando essa aí e depois eu fiquei muito fã. Naquela época tinha um rodeio Coringa, que era da Farroupilha.
Famoso.
Que ele era, fazia o trajetório tipo Gabão Crioulo. Ele viajava para os municípios, os contratavam. E aí um dia a Arvorezinha contratou o rodeio Coringa com o Darcy Fagundes, que era irmão do Nico, né?
Uhum.
E foram fazer a festa da erva mate, que é nessa terra da erva mate.
Tá aqui o homem cheio de erva mate.
E aí foi fazer o rodeio Coringa, o pai me levou lá. E para mim tocar, eu tinha 6 anos, daí eu era muito pequeno e naquela época tinha que ter, eram os microfones, ficava só um, era escasso os microfones. E daí eu era muito pequeno, tinha que subir numa cadeira pra cantar. E eu lembro que eu cantei a música do Zé Mendes, que eu era muito fã do Zé Mendes, daí, Roubo da Gaita Velha. Eu cantei essa música. Então, essas coisas, mas o pai lutou muito com as forças dele, depois que eu fui entender que a mãe e o pai faziam por mim. Isso aí demorou anos para cair
tipo
essa ficha.
Tipo o quê, por exemplo?
Porque...
Que nem dois filhos de Francisco, assim?
Isso, a luta deles, assim, eu morava lá fora, nós era agrícola da roça.
Sim.
E aí, chegava o mês de setembro, tinha a Semana Farroupilha, e aí eles...
João, vocês não estão vendo.
Querido.
Teu pai já faleceu, né? Oh, meu Deus.
Se emocionou.
Que coisa linda.
A gente tá conversando com o João Luiz Corrêa, que é um ícone da música fandangueira, tá contando a história dele aqui no nosso quadro A História da Minha Vida.
Mas imagina o orgulho, João,
de
desse
um
pai, de ver esse
que
filho.
Viu a carreira, né? Viu toda a carreira.
Ah, meu Deus.
É difícil. Mas me perdoe.
Imagina, João.
Não, daí a gente... ele me levava
Ele se esforçou muito, tu tava contando. É. Ele te levava nos lugares, ele incentivava, era isso?
Isto, levava. A gente ia a cavalo, né? E ele me levava nos programas de rádio, que tinha, porque na época só tinha isso. E aí, mas ele nunca disse assim, você toque, seja músico. Aí ele fez eu servi o exército. E a gente, enquanto tu morava lá fora, eu morei até os 23 anos de idade lá. E eu sempre obedeci o pai, né? Então, a criação é assim, né, no interior. Então, jamais fazia alguma coisa, por mais que fosse maior idade, mas sem
se ele
o
dizia...
aval do pai. E aí tinha um conjuntinho, arvorezinha, chamado Alma Gaúcha, que me convidou para tocar com eles quando eu voltei do quartel. E aí eu fui para lá. E daí o cara quis, como eu agradava bastante daí, porque eu já tocava, eu gostava de animar baile, aquela coisa, e cantar também. E ele, tu não quer ficar meu sócio? Daí eu fui lá e falei pro pai, pai, ele quer que eu me vender conjunto. Daí o pai disse, não, mas então, mas compra? Eu digo, vou comprar com o quê? Não, mas tu tem umas vacas que é tua lá. Você lembra aquele dinheiro que tu ganhou uma vez lá em Soledade, no Marcelo Brum? Que encheram um chapéu de dinheiro pra ti, eu comprei umas ovelhas que eu fui negociando e fiz um lotezinho de gado pra ti. Então, agora vendemos aquele.
Ah.
E as vacas viraram a banda. É isso, João.
Virou o artista.
Graças a Deus. Aí as vacas, é. João.
Mas passou por outros grupos também, né, João?
Passei.
Grupos
mas aí,
conhecidos.
É, eu depois daí eu toquei. Aí eu fui pra Erechim. Aí em 92, que lá não dá, os meus tios mesmo falaram, olha, tu quer ser profissional, tu vem pra cá que a gente ia te dar uma mão, uma força. E daí eu fui tocar com os veteranos, que era um primo meu em 90, em 89.
Os veteranos era uma banda, era um grupo.
Já, e
famoso. Famoso, né?
Não, daí eu gravei já aqui na tinha a Isaek aqui, que era um estúdio, Isaek. É, daí já o primeiro disco que eu gravei em 89 para 90, e aí... É, eu tocava lá com esse meu primo, eu laçava em rodeio com ele, que ele gostava de laçar, e eu cuidava os cavalos com ele também, porque eu sempre fui do campo, né? Então, e aí depois em 93, eu vim pra cá, pra Porto Alegre, eu nem conhecia Porto Alegre, eu vim em 93 tocar com um Eco do Minone bonitinho.
Nossa Senhora, João, que tanta estrada tu tem, homem.
É, daí... É, foi. Então, quem vê hoje, né? Não, é como se diz aquele, quem vê o. Como é que tem aquela história do trago lá? Quem vê os tragos que eu bebo não vê os tombos que eu caio, né?
Então, na internet hoje é quem vê close e não vê corre. Quer dizer que a pessoa viu a foto da do João lá, verdade, no palco e não viu o corre todo, né? Mas pode ser do trago, tá?
Daí
bem?
Eu morei aqui em Porto Alegre em 93, mas aqui eu sofri, porque em Porto Alegre tu chega de fora do interior, tu. É difícil. Estou para te locar alguma coisa, então eu morei ali perto da Zenha. Tem aquele CTGzinho, Estância da Zenha. Hoje tem o fora, era um terreno grande, hoje tem uma rua atrás do fora ali. Aquilo era um terreno grande e ficava o ônibus do Eco do Minor, ficava ali. Eu posava dentro, eu parava dentro do ônibus.
Morava dentro
morei
do
um
ônibus.
Ano dentro do ônibus ali. E daí eu não tinha quem me avalizasse para me locar uma casa, e eu morava em Arvorezinha.
Ah,
então,
o fiador.
Eu ficava aí, daí quando dava para ir em Arvorezinha. Lá eu ia.
E tu morava dentro do ônibus e tocando por aqui.
E daí,
João,
durante,
né,
o dia eu ia pro escritório aqui na Getúlio, por causa da esquina
trabalha...
da Botafogo.
No
só
escritório.
Dormia lá.
Mas trabalhava nesse escritório?
Trabalhava, ajudava eles a vender, porque daí eu conhecia muito o Paraná, lá pra cima, né? Como eu viajava bastante lá de Erechim pra lá, e meus tios, eu viajava com eles também, então eu conhecia muito e eu fui sempre fazer muita amizade e trabalhar. Eu nunca tive. Imagina, a gente se criou. Lavrando a boi, tirando erva, mate, fazendo todo o serviço de roça. Então, a música para mim ela é um passeio. Assim, claro. Foi um. É, não, eu nem encaro como profissão, assim como serviço. Profissão, encaro. Tenho como profissão e honrada. Mas serviço não é. É muito leve para ser serviço. Assim,
porque
mim, pelo que eu fazia.
Perto do que tu fazia, claro. João, eu li numa reportagem que tu dizias. Não, me corrija se eu estiver errado. Tá, que na escola tu não te sentia muito adaptado, não te sentia muito encorajado, é isso?
Não, é o pai quis que eu estudasse em 82. Eu fui para. Me mandou para Soledade. Fui estudar no colégio Premen lá em Soledade. Mas aí eu gostava muito de futebol. Eu ia para lá e eu não. eu não tinha paciência de ficar lá. Daí quando chegava na hora do recreio, jogar bola, daí, às vezes não ia no colégio.
Escapava.
Não concentrava. E tudo que tu não concentrar. E a música, ela foi me trazendo, assim, para o meio de uma coisa tão, tão forte que eu não sei dizer para vocês nem como. As pessoas tudo torcendo por mim, minha mãe, meu pai querendo, certo, tudo, mas não me obrigavam, porque eles sabiam, e os antigos sempre dizem que obrigar uma pessoa a fazer as coisas não é o certo, né? A pessoa escolheu o caminho. Então, claro que também a gente lá do interior ia saber que o caminho da música, e ele ia dar tanto essas voltas assim, e sofrimentos. E depois, quando eu passei a tocar com o Tia Barbaridade aqui, em 94, aí começou...
No auge da música, que tinha até um movimento assim de music.
Começou
o Tia
Music.
Tia Music. Que ali foi... Eu queria te perguntar, quando é que tu percebeu que, cara, aquele cara que dormia dentro do ônibus está tocando para milhares de pessoas.
Quando eu cheguei aqui em 93, quando eu comecei a tocar aqui, porque eu tinha um jeito diferente de tocar, eu sempre toquei em pé e sempre com animação, eu sempre fui de tocar com vontade e alegrar, e com cara alegre, sabe? Eu acho que a música, para mim, a música é isso. É alegria, é tu fazer a música com um sorriso, um rosto. E isso eu senti que era diferente, porque na época que os artistas eram tudo mais clássico. E eu nunca fui um executante, um instrumentista. Eu sempre fui um gaiteiro cantador, eu sempre digo. Né?
Então, quase que um animador de auditório, né? A gente vê o João no palco e já começa a dançar antes de tocar.
Eu me transformo. Eu
muito carisma.
Quem não foi a um baile do João tá vivendo errado.
Eu mesmo vejo que, assim, eu fora do palco, eu sou meio curto, assim, e quando eu subo lá, muda tudo.
Tu é mais quietinho, né, João? É verdade.
Muda até o...
Mais ou menos.
Tudo me transforma. Eu não sei lá, é um santinho que...
Tá, mas quando é que tu percebeu que, cara, tô famoso? Quando o cara que tu pediu pizza e o cara, esse é que eu junto... Quando é
não,
que foi?
Daí, aí eu... É por isso passar por toda essa fase toda que a gente passou, né? Que eu passei vindo de lá.
É, agora é a fase do trago. A gente já passou o tombo.
É, os tombos. Aí, quando eu estava no Eco do Minuã, no Tia Barbaridade, eu tocava ali, eu ganhava... Eu ajudava o Paulinho, que é o dono, dirigia o ônibus... E ganhava um pouquinho mais para dirigir, daí tocava para poder ganhar um salário um pouquinho melhor. Aí um dia eu cheguei pro Paulinho e digo, Paulinho, eu precisava de um aumento. Ganhar um pouquinho mais.
E
aí,
quem nunca?
Aí o Paulinho, mas João Luiz, tô com orçamento esgotado e tal. Aí digo, pá, olha só como é as coisas. Daí eu disse assim, cara, mas então é o seguinte, por que tu não poderia então... me liberar para me fazer um CDzinho de umas músicas que eu tenho, que não é aproveitada aqui no grupo, que é aquelas que é lá da minha região, que o grupo já tinha uma linha mais urbana. Encaixava meu toque com a minha música com eles, mas era mais urbano. Não, a gente pode gravar assim, eu até peço para os guris te ajudar. Aí o Marcelo foi, eu fui na casa dele, fizemos as trilhas, e eu levo na gravadora para ti, claro que na época estava estourando, porque já quando eu cheguei ali, eu cheguei em 94, nós já gravamos, eu cantei, já fiz vocal naquele CD Ausência, que é um CD que tocava muito. E aí depois eu cantei aquela música que estourou daí, que é De a Cavalo. Aquela, eu tô chegando de a cavalo.
Essa foi a que estourou.
E o padrinho dessa música foi o falecido já, saudoso, essa campanha. Era o Feijó que ia cantar, e o Feijó tava tentando cantar ela, mas essa é uma música que é a minha cara. E eu ajudando ele, não, mas vai lá, tu sabes a música? Não sei, mas a música é tu que tem que ir lá cantar. Vai lá, canta lá. Cheguei, cantei na primeira. E foi a música que estourou, veja como vem caindo tudo. E a música ali estourou, daí eu virei um cantor já. Só do gaiteiro já virei um cantor. E aí estourou a música, daí veio depois Bica que Bica.
Aham.
Que é nessa época que daí estourou a Bica que Bica, que é aquela Bica que Bica, essa neguinha na janela. E aí... eles me ajudaram a fazer essa trilha, levamos na USA, na época que tinha as gravadoras. Aí o cara da USA não quis ouvir. É que, olha, Paulinho, eu tô cheio de João lá naquele canto, lá tem uma pilha de fita
Mentira.
Cassete. Não vou ouvir. Foi na City, a mulher da City, não, artista individual não vende. Se for um conjunto, tinha pra verdade, tal, assim, isso aí vende. E daí o campanha chegou, me dá essa fita aqui, as cassetes, que eu ouviu. Digo pro Paulinho, me passa o telefone do João. João, tu tem essas músicas, tu tem o resto pra completar o disco? Tem. Então, me traz aqui. Chego lá, ouviu. vou falar pra ele pra nós gravar. Tem um monte de música boa aqui. Então veja bem, ele foi meu padrinho quando eu cantei.
Era isso, era a terceira vez? Era a terceira tentativa?
Terceira tentativa. E a última também. Do que
deu. Porque aí tu vê, o povo não vê mesmo, corre, né? Teve uma negativa, uma segunda e foi na terceira.
Quando gravei ali...
E os outros dois estão chorando agora? Não, brincadeira.
O Fandango de Soledade, o Bagual Colocador. Não, mas veja só.
Veja que a vida é aqui, a terra
é lá. Aí meu CD estourou, aí eu tava tocando no Tia Barbaridade. Aí, na época, a minha música ficou em primeiro em todas as rádios. Daí, né?
Nossa, estouro. É.
Daí o meu tio... Nunca tinha os artistas cantado com os outros, os grandes artistas. Aí eu convidei o tio Gilo pra cantar comigo. Ah. Aí o tio Gilo, não, eu canto. Qual é a música que eu canto? Não, eu fiz uma lá da Nossa Terra de Soledade, Fandango em Soledade. Mas quem é que fez a música? Não fui eu, tio. Tu fez? Claro, me manda aqui que eu quero ver. Aí mandou, não, mas é boa mesmo, não canto contigo. Se emocionou lá quando cantou comigo. Aí abriu-se o leque também para os artistas uns cantarem com os outros. Que legal. Até ali, então, ninguém cantava. Era muito assim, cada um no seu. Claro. E eu sempre fui um cara de fazer o coletivo. Eu gosto do coletivo.
Ah, não, que para. Meu Deus, terminou o start. E agora?
Terminou. Ele animou a nossa tarde, nos emocionou e nós agradecemos, João. Até o próximo baile.
João Luiz Corrêa, ícone da música brasileira. Obrigado, João.
Meu Deus.
Foi demais, tio. Os ouvintes adoraram.
Eu quero mandar um abraço especial a todos os ouvintes e os amigos, né? Eu tenho bastante amigos espalhado pelo Brasil afora. E quando eu coloquei hoje aí, tem gente de tudo que é lugar. Aqui de Viamão, de Porto Alegre, de Erechim,
tá
de Soledade,
tá
do Mato Grosso, São Paulo. Todos os amigos, todos que sabem da nossa trajetória, da nossa música. E se um dia puder vir de novo, nós continuamos contando aí, mas dá pra contar uns 3, 4 programas aqui.
Valeu, João.
Valeu, João. Obrigado. E na próxima segunda, mais uma grande história aqui nesse quadro, A História da Minha Vida.